estamos aqui para falar sobre os andamentos dos trabalhos aí da Prefeitura Municipal de Bandeirantes nesta semana aí do mês de outubro, né? Graças a Deus, uma chuva maravilhosa que nós tivemos esses dias, o agricultor está feliz e foi um teste ali para o nosso Água do Caio, né? Estivemos lá acompanhando aí as chuvas para ver se dava algum problema, né? E ainda que não tenha terminado as obras ali, Oswaldo, parece que o escoamento foi bom, foi muito bom, né? É que agora, Oswaldo, foram colocados 5 colunas de manilhamento na saída do Água do Caio, né? De 80 centímetros cada uma, que depois desemboca em 2 colunas de 1,20 cada uma, né? Então, parece que o efeito vai superar o que era esperado.
Eu estive dando uma olhada ontem lá, dei uma passada por ali ontem e estava dando uma verificada aí. São várias vazão de água ali, né?
Sim.
6? Foi 6?
Sai com 2 daquele muro de contenção.
E aí vem,
encontra,
né?
5 colunas de 80 e depois volta para 2 de 1,20 na Walter Ribeiro Gister.
Ali na Walter Ribeiro, mas na viradinha ali.
Na viradinha são 5.
São 5 ali, né?
5 colunas.
5 ou 6 que eu vi ali. Eu falei, mas vamos ver se vai solucionar o problema, né?
Eu acredito assim que se não solucionar 100%, até porque as chuvas desses dias não foram assim
tão volumosas,
aqueles volumes de 100 e tantos milímetros, né? Mas pelo menos resolver percentualmente vai resolver.
Agora, boa parte. Agora tem que resolver da ilha antes, né?
Ah, sim. Oswaldo, nós precisávamos ter a noção do efeito dessa obra que está sendo concluída, nos próximos dias deve ser concluída, para então tomar a decisão de mudar a Eliarantes Pereira, né? Porque se você faz a abertura lá sem que tenha feito a obra aqui embaixo, o volume que viria para baixo aqui seria muito grande, né? Então,
também,
agora parece que vai ser possível fazer a ele.
A contenção lá para cima também, né? Que serão feitas
micro bacias.
E aí isso já está programado, né?
Está programado para ser feito pelo menos 2 micro bacias, Oswaldo.
Vai ser feito antes ou depois da Eliarantes?
Nós temos a pretensão de fazer ali na Areban. Areban.
Estou falando antes de fazer ali fazer o trabalho na ponte da Eliarantes, ou faz primeiro a ponte e depois sai essa microbacia. Ou faz a microbacia.
Não, pode fazer as duas ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo.
Pode,
né?
Pode ser feito as duas ao mesmo tempo. Nós pretendemos fazer isso. Já fazer as duas ao mesmo tempo.
É porque ali a solução é um problema sério. E consequentemente, tinha um tempo estipulado pelo Ministério Público, não, né?
Não havia. Somente que as obras fossem executadas.
Mesmo porque nós temos aí obras que têm que serem executadas, tem um tempo determinado, né? Mas ali não foi determinado um tempo.
Não tinha.
Outra coisa, prefeito, que a gente está colocando aí no sentido, né, desses últimos dias, inclusive foi ato, foi pauta de discussão ontem, que é a situação do trânsito, situação que nós vamos ter agora no dia 25, não falha a memória, lá no tiro de guerra. O reclamo do comércio no sentido que hoje nós estamos vivenciando uma situação difícil, né, por algumas lojas fechando, algumas portas fechadas.
Sim.
A situação no trânsito também, aquela coisa toda, a falta de um apoio mais intensivo de se colocar uma circular para trazer a população, e aí nós temos mais o agravante desses ônibus intermunicipais que infelizmente não apareceu ninguém. Nós estamos aí 5, 6 meses sem esses ônibus, de Abatiá, Ribeirão do Pinhal para cá, Santa Amélia, Itambaracá, Temanense. Então, quer dizer, o comércio só veio perdendo. Que é que dá para ser colocado num prenúncio daquilo que vai ser discutido no próximo dia 25, prefeito?
Nós teremos uma reunião hoje às 14h, né, sobre essa situação, inclusive com a presença do Beghini e também do Garcia, da PM, né, justamente para planejarmos a audiência pública do dia 25, certo? Onde vai ser debatido aí a questão de mão única em mais algumas ruas do centro da cidade, o que prestigiaria que a gente fizesse estacionamento visando conseguir mais vagas. Nós vamos debater também a questão da Zona Azul, certo? No centro da cidade, vai ser debatido, tá? E também vai ser debatido, depois que tomar essas decisões, a questão da sinalização viária. Uma vez que você faça a tomada de decisões, se vai ser sentido único, então nós temos que sinalizar, né, tanto horizontal como verticalmente. Então precisamos dessa definição dessa audiência pública, para depois então já preparar um projeto de sinalização.
É mesmo, porque nós temos uma sinalização, a gente tem alguns pontos da cidade que, infelizmente, a visão para quem vem de um lado do outro acaba não existindo, né?
Isso, alguns pontos. Correto, fica impossível a visualização. Nós temos visto cada vez mais, Oswaldo, em alguns municípios onde eu frequentei, a questão da mão única. Sabe, cada dia mais está sendo, até por conta dessa questão de cruzamento.
Sim.
Se você olhar onde nós temos semáforos, né, que não é mão única, o índice de acidente é muito maior do que onde é mão única. Né? Então, aqui nas Arias Vieira de Resende, por exemplo, tivemos muitos acidentes ali no Barô, né, na esquina da Ride Horse, e tivemos muitos acidentes ali na São Paulo. Certo? Onde tem até mesmo semáforo, tá? Inclusive foi necessário nós mudarmos, porque eles abriam em dois tempos. Sim. Agora todos os dois estão em quatro tempos, né? Em quatro tempos para poder minimizar. E parece que deu algum resultado, algum efeito.
Pelo menos de lá para cá não aconteceu
nada. Não aconteceu mais nada. Depois que nós mudamos para quatro tempos, não aconteceu mais nada.
Inclusive ali também das Arias com a Edelina também, né? Depois da mudança. Depois que ali também... já existia o semáforo, mas de vez em quando acontecia alguma coisa, pelo menos nos últimos tempos, praticamente. Mas ali é mais de moto, bastante, né?
Moto é, infelizmente, Oswaldo, a moto é um veículo excelente no quesito economia, no quesito também de o motorista tem muito mais articulação para poder utilizar a moto, mas a exposição do motorista é muito maior.
Mesmo porque hoje a gente vê que tem algumas ruas da cidade também, onde infelizmente há muitos locais, né, você pega o que tem de moto, né, estacionamento para moto, e carro, infelizmente, está cada vez ficando pior.
Por isso que...
Ontem mesmo no centro à tarde, de manhã e à tarde, quem foi no centro ontem para estacionar, esquece.
Né? É preciso debater isso, né, na nossa audiência pública agora do dia 25, para que se estabeleça também uma limitação, né? Embora, Oswaldo, é uma realidade. Por conta do preço do combustível, por preço do custo de manutenção e também de vida para o cidadão que trabalha, muitos estão optando por moto. Então, é uma realidade que... O número de quantitativo de motos vai crescer.
Ainda ontem, em discussão com o presidente da SIAB, ele colocava a situação, principalmente dos bairros serem distantes do centro, e consequentemente afasta a população, porque não dá para vir todo dia. É que você vai pegar um táxi popular, você vai pagar R$12 para ir, R$24.
Verdade.
É um dinheiro alto, né? Vamos dizer bem a verdade, para o cidadão que mora nas ilhas, que vai para gastar R$24, que poderia ser gasto no comércio. O que é que dá para se fazer, prefeito? Em algumas cidades dá incentivo tal para que as empresas coloquem seus ônibus circular. Aqui seria difícil esse sentido ou não? Da gente ter um ônibus circular ou algumas vans circulando ou não?
Oswaldo, eu acompanho em algumas cidades, existe um questionamento, até porque alguns municípios colocaram tarifa gratuita, sim, certo? Transporte gratuito. E uma parte da população aprova e outra parte reprova. Uma porque nem todo cidadão utiliza o transporte público. Outra porque os recursos que são utilizados deixam de ir para outras áreas, né, do município. Não fiz um estudo ainda, um levantamento de qual valor seria necessário para manutenção. Nós convidamos um empresário que tocou até recentemente, né, o empresário que tinha o transporte público no município, e ele não demonstrou interesse, ele não pretende reativar.
Nem com o subsídio.
Ele tinha concessão. Não, nós só abordamos a questão dele voltar, e a alegação era o fato de que o governo federal impõe muitas vezes, Oswaldo, faixas de idade que são gratuitos, por exemplo, idosos não pagam, né? Questão de cadeirante, questão de deficientes, e todas essas que inviabilizam para ele, né? Na época ele inviabilizava para ele. Nós até falamos para ele da possibilidade do município adquirir, não para o cidadão, mas para o servidor público, né? Para o servidor público. A gente começou a tratar com ele essa viabilidade do município adquirir uma quantidade de passes para poder oferecer para o servidor público. Mas não houve interesse, ele não avançou, e então eu encomendei junto ao secretário da Desenvolvimento Econômico da época que ele fizesse um projeto para nós fazermos um chamamento público para ver se havia interessados que se apresentassem alguma proposta, alguma possibilidade de implantação do sistema de transporte público. Mas aí houve a troca do secretário e o novo secretário está fazendo esse levantamento agora para ver essa possibilidade de lançar esse edital de chamamento, né, tentando algum empresário que queira investir no setor.
Mas aí teria a contribuição do município ou não, prefeito?
Essa é uma questão que tem que ser estudada, Oswaldo, né? Como eu disse, existe dois caminhos. O subsídio que é dado, muitos municípios contribuem com isso, Londrina e alguns outros municípios que eu conheço, e existem a possibilidade de fazer, como eu disse, para o servidor público, né? E isso já seria um incentivo, por quê? Porque o empresário já sabe que a partir de ele vai ter uma quantidade de passes que ele já vai sair com essa quantidade garantida.
Mas aí nós entramos naquela lei, todos os direitos iguais, prefeito?
Isso, por isso que nós temos que fazer um estudo, Oswaldo. E como eu disse para você, eu já acompanhei debates nesse sentido. Sim. Quando Londrina recentemente aumentou o repasse, houve uma discussão muito forte, né, da Câmara de Vereadores e também de entidades classistas que defendem que não deveria haver o subsídio, né? Mas existem entidades que defendem. Então é preciso fazer um estudo, é preciso analisar os municípios que já têm, né? E também se existe essa viabilidade para o município a arcar com esse custo. O município hoje já arca com gastos que o governo federal impõe, né, através de decisões que o Congresso toma, o governo federal repassa para os municípios, né, e é preciso, você viu recentemente os prefeitos reunidos em Brasília reclamando da diminuição da arrecadação, do repasse do governo federal. O governo se manifestou em garantir que o repasse fosse feito no mínimo igual ao do ano passado, mas não há acréscimo, e todos nós sabemos que a inflação está aí, os custos para os municípios foram elevados em muito, né? Diesel, merenda escolar, transporte escolar, né? Uniforme escolar, os municípios arcaram com tudo isso, estão absorvendo esses custos, mas o repasse não está sendo feito na mesma medida. Então é preciso solicitar um estudo técnico, tá? E isso vai ser feito depois que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tiver esse levantamento de possibilidade de lançar o chamamento público para o setor.
É mesmo, porque hoje a situação, hoje nós temos governadores que estão lá discutindo aí a reforma tributária no Senado, inclusive o governador do Paraná.
Correto.
Porque, na verdade, a gente não sabe o que é que vem depois dessa reforma aí, né? Falar bem, o município hoje está, ou se o Estado está, imagina o município, né?
E assim, Oswaldo, se você olhar esse repasse que o governo federal sinalizou de enviar, ele trata de antecipação de receita de 2024 para esse ano. Significa que o ano que vem, os municípios, essa parte que foi antecipada vai ser descontada do repasse do ano seguinte, né? Então, o ano de 2024 sinaliza como um ano assim de arrocho, de apertar o cinto. Muitos municípios, Oswaldo, nas nossas reuniões da MUNOP, reuniões da AMP, já estão tomando medidas. Nós aqui, graças a Deus, estamos com uma situação um pouquinho mais favorável, embora o nosso índice já esteja em 52,25, mas muitos municípios já estão tomando medidas de redução de horas extras, redução de benefícios, redução de carga horária para poder economizar com os gastos com o pessoal, né? E sinalizando com outras medidas. Tem municípios que já estão acima dos 54%, certo? E quando a receita cai, a lei de responsabilidade fiscal, ela é clara. O município não pode extrapolar 54%. Mas nosso índice aqui cresceu porque a nossa receita caiu. Nós estávamos com 50% e fomos a 52,25% por conta da queda na arrecadação, né? Então, nós tínhamos um estudo de impacto financeiro, nós tínhamos um planejamento e não contávamos com essa redução dos índices. E muitos prefeitos não vão fechar a conta agora em dezembro de 2023.
E isso acaba também se passando, até falava agora há pouco da volta do prefeito Tambaracá, que às vezes nem sabe se é bom ou ruim, né? Às vezes o prefeito, outra, me livrei dessa. Uhum. Às vezes, pelo menos, cidade pequena, onde se aqui caiu, que é um pouco maior, imagina em cidades pequenas, né?
Sim, eu estive conversando, nós estivemos em alguns eventos do governo e aproveitamos quando a gente vai para esses eventos. Nós fomos em Foz do Iguaçu, conversamos com alguns prefeitos, nós fomos em Rolândia recentemente com a primeira-dama do estado, Luciana Saito Massa, e lá eu conversei com alguns prefeitos, né? E em todos os lugares onde a gente passa, a gente vai conversar para ver a realidade desses municípios. E a grande maioria são municípios pequenos, Oswaldo. Mas se você olhar a Folha de Londrina de uns 10 a 15 dias atrás, até o prefeito Marcelo Bellinati está preocupado. E o índice dele foi a 50,51%. Mas ele fala que as suas receitas caíram em setembro 20 milhões de reais, né? Então é uma preocupação muito grande, não só dos pequenos, Oswaldo, mas principalmente dos grandes, porque quando cai, olha só, 20 milhões para o município de Londrina, né? Então, ele já está sinalizando com medidas de contenção na cidade de Londrina por conta dessa queda na tributação.
Bom, prefeito, hoje nós estamos aí já com a chegada de um novo diretor de esportes, né?
Certo.
E a gente não pode fugir daquilo que hoje está na cidade toda aí, né? Denúncias e mais denúncias. Chegou até o prefeito, consequentemente chegou na Câmara, que deve entrar semana que vem.
Certo, os próprios vereadores passaram para nós, né?
E já tem alguma decisão do prefeito? O que ele sentiu nisso aqui? Que é o caso, foi um caso que ocorreu no ginásio de esporte de Sinalão, que acabou, foi usado por alunos aqui da UEM, e que houve ali um estrago de alguma coisa, se é que está dizendo ali.
Certo.
E que nesse reparo acabou sendo pedido um dinheiro para que fosse feito esse reparo, e de repente acabou chegando na Câmara como uma denúncia e também a Prefeitura Municipal.
Sim.
Qual é o posicionamento do prefeito nesse momento dessa denúncia que hoje está...
Já passamos para o jurídico, inclusive o jurídico esteve na reunião com os vereadores, né? Já passamos também para a Secretaria de Governo, já estão sendo tomadas as providências de levantar um relatório, uma avaliação do diagnóstico do que aconteceu, né? Já estivemos em contato também com o diretor da UEMP, né? E as medidas já estão sendo tomadas, todas as medidas cabíveis, né? E tão logo a Secretaria de Governo e a Secretaria a Assessoria Jurídica passem para nós já vamos efetivar e publicar os atos necessários, né? Mas é preciso que eles me passem o relatório para depois a gente tomar as medidas.
Por grosso modo, assim, prefeito, né? Que dá para sentir?
Não temos ainda uma avaliação, né? Já estivemos em contato, eles nos passaram algumas informações, a Câmara nos passou, e eles estão tratando e levantando toda essa questão, né? E agora de manhã já estava em reunião para tomar as medidas. Até à tarde eu acredito que eles devem ter um resultado final, um relatório fidedigno do que aconteceu ali, Oswaldo.
Mesmo porque existe também a movimentação de secretários, né? Que saiu da diretoria e foi para a Secretaria de Ação Social e acaba, consequentemente, também.
Isso.
Né? Prejudicando o outro lado, né?
Todas as medidas que forem necessárias, né, vão ser tomadas, já estamos levantando. E eu vou aguardar, então, o secretário de governo e a assessoria jurídica me passar todas as informações, né? E já estamos apurando tudo.
De imediato, já afastou alguma coisa? Não. De imediato, assim, para poder tomar as decisões.
É, o departamento jurídico já está tomando as medidas, Oswaldo. E creio que até à tarde já tem. Até porque o Diário Oficial é publicado no final da tarde.
Tá, e quanto à mudança, obviamente, a gente até falava que brincava agora. Pô, brincava não, né? Falava sério, né? Porque a situação assim, imagina, você troca um secretário, é um perereco danado.
É.
Muda, aí você imagina trocar o prefeito.
Até pegar o ritmo, né?
Você
até
troca o prefeito, pega o prefeito, sai lá 3 anos e pouco, tira o prefeito. É. Bota outro, fica 15 dias. Verdade. Volta outro prefeito. Tira mais 15 dias, volta o outro prefeito.
Vira uma lambança danada. Situações, né? Como Itambaracá, né? E outros municípios aí, sim, que tem acontecido isso também.
Para trocar um secretário já vira um perereco danado, imagina. É.
Até,
né?
Porque uma troca de prefeito, Oswaldo, normalmente implica em troca de todos os secretários praticamente, né? Às vezes acontece de algum outro ficar, né? O prefeito que entra, mas realmente é desgastante e é oneroso para o município, né? Na questão administrativa, até que esses novos secretários possam tomar pé da situação.
É, porque aí eu imagino, né? Na secretaria também, você vê que a coisa está andando, de repente para tudo, né? Aí já complica tudo. E agora nós temos aí um novo diretor de esportes, que é o Gustavo, que já está aqui para falar com a gente também, para dar continuidade ao esporte, afinal de contas, às vezes a gente sempre fala assim, as prefeituras se preocupam muito com as outras coisas e esquecem do esporte. Né?
É verdade.
O esporte sempre fica para segunda, terceira opção. Uhum. Infelizmente, há muitos anos que a gente já está vendo isso, né?
Eu estive ontem à noite lá no Chinelão, estava tendo o congresso, né? Aliás, quero apresentar aqui o Gustavo Franklin, né? O nosso novo diretor de esporte lá da CREM. E ele estava reunido para fazer o congresso da CREM, da Copa CREM. A PAI CREM. Né? Até foi uma articulação aí que foi feita junto com o Roberto da APAI, né? E eles solicitaram se seria possível, né, essa retomada. E um dos professores lá de esporte, né, estava agradecendo aí a atenção que está sendo dada para o esporte, né, a retomada, né, a disponibilidade do Chinelão e tudo mais, e as quadras do município que foram reformadas. Então, todo esse investimento, todo esse aparato, essa sustentação do esporte, né, da retomada do esporte em Bandeirantes.
Bom, Gustavo, boa tarde. Vamos dizer assim, a coisa está caminhando, mas tem muito trabalho pela frente, né? Começando já ontem com esse congresso que nós tivemos aí sobre a 10. Já nem lembro.
24ª.
Já estamos lá para. Está longe a Copa CREM, né? A Copa antigamente era Copa Pai CREM. Ela vai voltar a ser chamada Pai CREM novamente? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Boa tarde, prefeito Jaelso aqui. Quero agradecer de antemão o convite que ele me fez, a confiança que ele me passou, né? A transparência e calma para assumir com tranquilidade esse trabalho, que eu acho que é um desafio muito grande para Bandeirantes. A Mônica sempre realizou um bom trabalho. Ela veio de uma pandemia, onde um alagamento no Chinelão, que estava tudo parado, tudo muito enroscado. Ela teve, na minha concepção, fez um grande trabalho, deixou um grande legado. Meu intuito é continuar esse trabalho dela e, aos poucos, colocando um pouco do meu jeito de trabalhar, né? Eu sou um pouco mais técnico nessa parte, né? Não tenho essa visão. Ela é 220 por hora, ela é, né? E isso é bom, né? Porque precisava, naquele momento, uma pessoa desse perfil que ela era, né? Retomar essas atividades, encarar os desafios, fazer 2, 3, 4 eventos ao mesmo tempo. Tanto que hoje nós estamos com 3 eventos para acontecer, 4 na realidade. A Copa Papai Crem, conversamos, retomamos, né? Eu falo, eu vim dessa geração da Pai Crem. Participei lá atrás com Máquina Cruel, Jercan, Dancer, Sul América. Comecei muito novo a jogar futsal em Bandeirantes. Com 13 anos já estava jogando no futsal livre. E isso veio bem a calhar nesse momento. O intuito nosso é colocar o esporte, principalmente o futsal, onde ele nem deveria ter saído. Né? Colocar naqueles tempos brilhantes ainda. Minha geração, por causa de brigas, essas coisas, ficou muito prejudicada. Ficou muito tempo parada com a CREM, de futsal. Mas hoje, em conversa ontem, aliás, com o Congresso Técnico, com os dirigentes, a CREM, através, né, da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura Municipal, através da CREM, é uma organizadora. Quem realiza o campeonato, na realidade, são as equipes. Mas nós conversamos com eles, eles são muito parceiros, estão dispostos a colaborar, quem sabe mais para frente melhorar cada vez mais, voltar um regional, mas isso são projetos futuros. Agora, no momento, né, são 14 equipes inscritas no livre, 4 equipes da modalidade feminina e 4 equipes inscritas no 50 a mais.
Essas 14 equipes, como é que ficou definido os grupos ontem?
São 3 grupos, A, B e C, 2 grupos com 5 e 1 grupo com 4. Aí foi feita uma fórmula de competição, né, que estaremos divulgando posteriormente as equipes, e de acordo com elas, conforme a aprovação das equipes, né, ali não é uma imposição, foram sugestões, eles foram, né, fomos debatendo essas sugestões, chegou um denominador comum que todos acharam a melhor fórmula de competição, seriam esses 3 grupos disputados, daí numa segunda fase, quartas de finais e depois finais.
Bom, nós teremos aí quem disputando, então. Vamos passar o nome do pessoal aí. Porque... Oh, vocês falaram, mas não falaram quem é que vai participar.
Olha, as equipes parceiras nossas são o Piratas da Bola, Resenha Futebol Clube, Revoada Futebol Clube, Inter de Madrid Futebol Clube, Martins Advocacia, Barbearia do Matias, Real Raiz, Bela Vista Futebol Clube, Vila São Pedro Futebol Clube, Dom Pio, Multidog Futsal, Máfia Futebol Clube, Compucel Palmeirinhas e Vila Lordânia Futebol Clube. Na categoria feminina, Carvalho Henrique, Multidog Futsal, Ismael Andirá, Santa Amélia. No Sênior 50 Mais, Cornélio Procópio, Casa do Doce Marmoraria Tanaka, União Júnior, Lusitano Lagoinha.
Acho que aí do passado só Lusitano Lagoinha, né?
E o União Júnior tem uma tradição, da minha geração começou essa tradição, né? Com o Luciano, o pessoal ali.
Agora no passado mesmo, daqueles antigão mesmo, né, praticamente já tudo se extinguindo, né? Vai passando o tempo, né? Vai. E o futebol de salão, o pessoal gosta de futebol de salão, né, prefeito? Porque aqui nós temos uma tradição do nosso futebol de salão, né?
Tanto é que agora também nós temos que ver o surgimento do futebol feminino, né?
Sim, também.
Que está hoje em destaque aqui na nossa cidade e na nossa região. Então, a modalidade do futebol de salão sempre foi importante aqui para nós e recuperá-la, trazê-la de volta, resgatando e trazendo as criancinhas, né? Porque a molecada, eu estava ontem lá no chinelão, um pai dizendo para mim que toda segunda-feira a sua filha vem praticar esporte ali no chinelão, né? E que ela fica ansiosa para poder vir participar, aguardando o pai chegar e trazê-la à noite para participar do esporte ali. Então, Oswaldo, é com muita alegria que a gente vê isso, porque hoje as crianças vivem a era digital, né? Celular, videogame e tudo mais. E ver essas crianças indo na contramão é gostoso de ver, né? E ver que o trabalho está dando resultado, né, Gustavinho?
Posso pegar um gancho aqui, Gelson? A minha própria filha de 10 anos, ela participa das escolinhas da CREM, no basquetebol, com a professora Grazi Praceto. São mais de 700 pessoas atendidas no ginásio de esportes, Aldo. Isso que a prefeitura não para, isso que eu acredito que seja o foco mais importante e principal. Então, desde 6 anos até a terceira idade, são várias atividades realizadas ao longo do dia. O chinelão tem o vôlei adaptado para as mulheres, né, pouco mais de idade. É muito legal ver. Quem passa lá, ele vai curtir muito essa dinâmica do chinelão. O chinelão é movimentado de manhã, de tarde e à noite.
E também, lógico, também já pegou a situação do Copa CREM, que é do futsal, de futebol. Não tivemos final de semana. Consequentemente, saiu uma nota ontem, né? Uma nota já definindo para que dia 22, a rodada que iria acontecer ontem de ontem, no domingo, ficou para o dia 22, né?
Essa chuva, viemos monitorando já quando eu assumi. Estava marcado, previsto, 15 milímetros da noite para o sábado para domingo, mas foi bem mais, né? Choveu a noite toda, amanhã também choveu. E visando a integridade física dos atletas e preservar essa integridade física dos atletas, achamos por bem adiar essa rodada. Então eu acordei bem de madrugada para ver como que estava, chovendo. Daí emitimos a nota, já emitimos um comunicado oficial no grupo do Amador, onde o pessoal falou, excelente decisão, é assim mesmo, todos, a maioria, né, a unanimidade foi, na verdade, dos times que iriam participar da rodada, falando que sabe, é isso mesmo, melhor evitar isso daí, temos uma data, temos uma reserva de gordura para terminar essa competição, com segurança e de forma adequada.
Bom, prefeito, e também o Gustavo, nós temos aí hoje a festa das crianças, né?
Isso.
Com, em parceria aí com a Feira da Lua,
isso,
mais à noite. Começa às 5 da tarde, né?
Começa às 5 da tarde, né? As crianças vão ter brinquedos lá para poder, né, se divertir. E também brincadeiras junto com os monitores, né, que vão acompanhar isso aí. É um dia especial para nós comemorarmos, embora o Dia das Crianças é no dia 12, né? Mas nós já começamos hoje com atividades para que as crianças possam... Até porque muitas vezes no feriado, né, as famílias promovem viagens, alguma coisa assim. Então, permite assim com que os pais possam levar hoje as crianças e a gente convida para que os pais levem as crianças lá no Parque do Povo.
E combina com o fechamento amanhã, lá no ginásio de esportes, a qual a gente está se referindo aqui, né?
Isso, Oswaldo. É importante que a prefeitura não parou, né? Visando essas festividades, são várias atividades, terão outras também, se eu não me engano, em alguns bairros, né, Gels? Se eu não me engano, a Mônica vai também, junto com a Ação Social, também já combinou algumas coisas. E também agora nós iremos fazer na quarta-feira, a partir das 14h, a nossa atividade no ginásio de esporte. Então vamos, para evitar transtorno de chuva ou muito sol para as crianças ficarem ali nos brinquedos, iremos realizar dentro do ginásio de esporte, Nelão. E todos estão convidados, todas as crianças estão convidadas. Vai ter brinquedos infláveis, monitores estão lá, nossos profissionais, professores estarão lá. Também terá pipoca, algodão doce, para todas as crianças que participarem conosco nessa festividade.
E o Feitãozinho recebe no dia 12, prefeito.
Isso, Oswaldo, eu quero até aproveitar para parabenizar as associações e também as pessoas que têm essa iniciativa particular, voluntária, gratuita, né, de promover o Dia das Crianças. Tem vários bairros, Bela Vista, Sertãozinho, e eu quero aqui fazer uma homenagem à Dona Arcedilha. Dona Arcedilha, ali da Vila Itapeva, que por muitos anos promoveu a festa do Dia das Crianças ali na Vila Itapeva. Então, um abraço, que Deus abençoe, né, ela que se dedicou, que se entregou, e que Deus possa derramar muitas bênçãos sobre ela e sobre todos aqueles que generosamente, né, promovem aí um momento de alegria para as crianças, especialmente aquelas mais carentes, que não teriam acesso aí a uma festa, a um brinquedo ou uma atividade como essa que estamos realizando pelo Dia das Crianças.
Nós temos então na Vila Lordani, nós temos no Ouro Verde, temos lá na Bela Vista, da quadra,
Vista,
né? O pessoal faz lá, não recordo agora,
Cardinho
tem o Clodô também.
Clodô
também. O pessoal que faz. Temos aqui o pessoal que ontem passou também um veículo, acho que é da Ferroban, que passou entregando doce para as crianças.
Para as crianças, né? Tem várias.
Também nós teremos agora no dia 12 também, às 10 da manhã, o Projeto Semear também vai estar, né? Vai estar fazendo às 10 horas da manhã, vai estar distribuindo doces aí para as crianças nas ruas da cidade, tá?
E eu quero agradecer também a assistência social que está à frente dessa atividade e também o CREM, né? Direção do CREM, que também está em conjunto trabalhando esses eventos para que as crianças possam ter aí, né, um dia especial.
Também lá na quadra do Cavalo Henrique, no Habitat Brasil, também na Vila Pompeia nós teremos, tá? Só para não deixar o pessoal aqui, não vai falar da Vila Pompeia, mas falar do Cavalo Henrique, do Habitat Brasil também vai ter, né?
Ok, parabéns a todos vocês, né, pela iniciativa. Aqueles empresários particulares que fazem também, né, de coração.
E é importante isso. Prefeito, mais alguma coisa?
Nós estamos à disposição, Oswaldo, né? Estamos à disposição e sempre pronto a trazer as informações aqui quando nos é ofertado os microfones para a gente poder fazer transparência do serviço público.